era verdadeiro. O teu era...
Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thais Botia, falo diretamente do Borralho, e estou hoje com o Guilherme para falar de uma das melhores novelas das sete já feitas, e que, já digo, foi muito injustiçada na nossa rinha de novelas, assim como a novela do Encosto. E só para deixar sempre na memória de vocês, Encosto campeão forever no meu coração.
Oi, minha gente, aqui é o Guilherme e eu tô aqui colhendo umas ervas só pra fazer um chá de ferraguela.
Meu Deus do céu.
Vocês conhecem Vida de Empreguete? Mas agora vocês vão conhecer Vida de Patroete!
Hoje é dia de falar de Chayenne, de música do Guilherme Arantes na voz do Ricardo Tosi e do trio de Empreguetes. Hoje é dia de Cheias de Charme no NovelaCast.
Alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta,
você
Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum, aqui a gente fala todo episódio pra vocês. É só falar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com o seu tio, com o seu avô, com o seu pai, quem é que for noveleiro ou que você achar o podcast legal, indica o nosso podcast, fala pras outras pessoas que o nosso podcast existe, entra lá no Spotify, classifica a gente, bota 5 estrelinhas do amor, dá o RT do amor na rede social que você quiser e divulga esse projeto que a gente ama tanto, que é o NovelaCast. Bora falar de Dia de Empreguete, Véspera de Madame?
Bora!
Cheias de Charme no NovelaCast. Ó, a gente já teve muitos pedidos pra fazer essa novela aqui, tá, gente? Então a gente se preparou bem pra fazer isso, a gente já pede de antemão desculpa se a gente precisar de um pescotapa, mas a gente se preparou bem pra fazer esse episódio.
Tentamos,
nosso melhor.
Não foi como Por Amor de Mãe que eu assisti a novela inteira.
Mas eu obriguei o Guilherme. O Guilherme, e agora eu vou fazer uma cobrança pública aqui, vocês podem ir nas redes sociais do Guilherme e cobrar o Guilherme pra assistir Todas as Flores, porque a gente precisa gravar sobre Todas as Flores.
Ai, meu Deus do céu.
E ele precisa assistir pelo menos a primeira fase, e a segunda que acabou, que nem o meu cu, mas tudo bem. Mas a primeira fase ele precisa assistir. Por favor, cobrem Guilherme. Manda comentário lá no Spotify, manda comentário no Twitter, no Instagram, tanto faz. Vai no Instagram do Guilherme e manda mensagem pra ele, manda DM pra ele falando, você tem que assistir Todas as Flores. Noveleiros, vocês são fiéis, eu tô ligada.
E eu tô pedindo. Eu tô reassistindo a Tieta, tão gostoso. E são 200 e cacetada capítulos.
Eu estou reassistindo O Outro Lado do Paraíso. Já passei da metade.
Tá.
Guilherme.
Tá.
Vamos ver se nossos noveleiros querem um episódio de Todas as Flores.
Boa, boa. Vamos ver. Depende deles. Pronto. Se tiver respostas...
Pelo amor de Deus, noveleiros, hein? Pelo amor de Deus, hein, noveleiros? Conto com vocês. DM do Guilherme cheia amanhã.
Tá.
Então... Infiernos. Cheias de Charme, voltando. Essa novela é de 2012, um ano glorioso de novelas para Globo. Sim, glorioso porque foi o ano de Avenida Brasil, tá?
Pois, não tem mais nada o que falar.
Não tem mais nada que falar além do fato de que a gente se juntava pra assistir Avenida Brasil desde as 7 da noite. Então a gente já assistia tudo que vinha até chegar à Avenida Brasil. Então
era
a gente assistiu muito.
Era tão bom, meu Deus do céu.
Foi um ano bom das nossas vidas, 2012.
Bom, meu flat que eu vivia não era lá muito bom, né? Mas tava tudo bem.
Tinha uma TV, a gente assistia novela lá
TV.
Direto.
De tubo, televisão de tubo em 2012.
Eu só me livrei da minha de tubo em 2014.
There you go.
Tá vendo? Não é tão assim. Não é tão assim. Bom, então, 2012.
Tá, a novela falava do quê?
Então, a novela, ela começava com uma das aberturas mais deliciosas do planeta. Assim, uma abertura maravilhosa, cheia de bonequinhas, cheia de robozinhos, assim, meio dentro de uma casinha de boneca e tudo fofo.
Era uma coisa meio... Acho que a gente até já falou disso num episódio. Mas era uma coisa meio inspirada naquele clipe Viva Forever das Spice Girls.
É, de meio fadinha, né? Uma coisa assim.
É, que são umas bonequinhas, assim, tipo... De madeirinha.
E era muito legal e tocava Is My Love de Gabi Amarantes. Jonatas, põe um pedacinho aqui.
Que foi eu como destino, só soube da Gabi Amarantes nessa ocasião.
Bom, eu vou falar porque eu assisto muita TV merda na vida e eu vi a Gabi Amarantes. Você sabe que eu assisto muita TV merda na vida.
Sei, opa.
Eu vi Gabi Amarantes quando ela era Beyoncé brasileira, cantando Café Coado na Calcinha no Faustão, domingo à tarde.
Isso foi antes, é verdade. Não, eu amava. Eu amava porque eu assistia MTV.
MTV.
Eu amava essa música. Inclusive, por uma coincidência do destino, tocou hoje no meu playlist.
Olha só, vou te samplear. Como é que é?
Eu vou samplear, vou te roubar.
É, pois é.
Café coado na calcinha.
Só pra te enfeitiçar.
E se tu for da parelha, a gente vai ver só.
Exato.
Muito bom.
Então, vi ela ao vivo no Faustão, meio que tipo cover da Beyoncé brasileira. Aí, beleza. Tocava Is My Love, maravilhosa música que ficava na mente da gente até tocar com o duro, porque daí a hora que tocava com o duro, a nossa mente era essa. Não tinha como. A hora que a Carminha aparecia na TV, não tinha mais pra ninguém.
Era mesmo. Tipo, uma música ficava na cabeça por 2 horas, depois vinha outra música ficava na cabeça até o dia seguinte.
Exatamente. Então, e aí ela começava falando da vida de 3 mulheres, que é a Maria da Penha, Maria do Rosário, Maria Aparecida.
Thaís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond.
Isso. A gente depois vai conhecer elas como as empreguetes, mas como que elas chegam a ser empreguetes? Cada uma delas é empregada doméstica numa casa, cada uma tem a sua história. E a Thaís Araújo, a Maria da Penha, ela é mulher do corre, mulher trabalhadora do caralho, assim, foda pra porra, no Rio de Janeiro.
Marido vagabundão.
Marido vagabundão.
É Marcos Palmeira.
Marcos Palmeira, tipo, assim, sinceramente, eu acho ele um ótimo ator e nesse papel ele tava ótimo, fazendo todo vagabundo em casa, ótimo. Ótimo, assim. Assim, se isso é alguma coisa pra se elogiar, mas o papel, ele tava
ele
fazendo o papel bem.
Ele era pedreiro, tinha caído num andaime, e aí depois disso, tipo, virou desculpa pra ele não fazer nunca mais nada.
Exato. E aí, a Maria da Penha era que botava dinheiro em casa, ela tinha o filho Patrick com ele, e ela cuida dos irmãos também dela, Elano e Alana, como é que era uma coisa assim?
Isso. É. O Elano é o Humberto Carrão.
Humberto Carrão, meu Deus do céu, me liga, Humberto Carrão. Me liga. Você vê que não é do meu time, mas bem.
Liga pra mim, então.
Exato. Aí, ela trabalha na casa da Chayenne, que é o acontecimento dessa novela. Ela é o acontecimento dessa novela, que é Cláudia Abreu fazendo uma pessoa, uma mulher, uma cantora de forró elétrico. Eletroforró, que veio do Piauí, ficou famosa cantando eletroforró, meio que uma alusão a Joelma.
Eu pensei em uma mistura da Joelma. Acho mais pra Joelma, tá certo. Eu ia falar que era meio Stephanie, que também era do Piauí, mas a Stephanie.
Stephanie
foi
do CrossFox?
Exato, do CrossFox. Mas a Stephanie tem mais a ver com as próprias empreguetes, porque fez tipo um clipe toscão e
Mano,
ficou famosa.
Mano, por favor, Jonatas, agora, por favor, a gente pede, por favor, pra você tocar, assim,
no
o máximo que você...
Fox.
Eu vou, Ana.
Sair.
Eu vou sair. Me divertir. Enfim. Você, por favor, coloque o tanto que você aguentar ouvir dessa música nesse episódio. Por favor, Stephanie do CrossFox. Então, ela tem uma carreira, parece meio uma carreira Stephanie do CrossFox, mas ela tem o look mais Joelma, né?
Não, é mais pra Joelma, porque ela fez sucesso mesmo e tudo mais, só que ela já não fazia mais muito sucesso à altura da novela, né?
É, ela já tava meio decadente. E ela vivia de aparência de um namoro / casamento, não sei o que que era, junto com o Fabian, que é o Ricardo Tosi.
Era tipo um namoro. Mas só falar um detalhe.
Por favor.
Ela ficou famosa, muito famosa, com uma música que chamava Shot da Brabuleta.
Brabuleta.
E ela se chamava Brabuleta.
Não, você não tá zoando com a minha cara. Isso é
que é
alarme de incêndio.
Tá, só desligar.
Não desliga o alarme de incêndio.
Como não?
Não,
não
pode, é contra a lei neste país tirar o alarme de incêndio.
2 horas depois.
Foi, caralho! Aê, porra! Desligou esse caralho.
Eita, Lele.
Yes! Porra, já tô indo embora. Esse cara. Então, a Chayenne, ela tá mais ou menos...
Deixa eu só falar uma coisa dela, ela fez sucesso com uma música chamada Shot da Brabuleta. E que ela era super extravagante, se vestia super loucamente e tudo mais. É. E ela se auto-intitula Brabuleta Mor.
É.
Chamava o tal do Fabian, mas isso só intimamente, de frango.
De frango, é. Pois é.
E ela chamava quem a seguia, tipo, as seguidoras de curicas.
Curicas, exato, as curicas.
By the way, curica é um tipo de papagaiozinho.
Mas assim, é porque naquela época não tinha nem os seguimores ainda, né, gente? Então, tipo, ela foi meio... Não tinha nenhum jeito de chamar os seus seguidores, tá ligado? Então ela foi muito...
Porque, acho que é porque a Beyoncé chamava os seguidores de tipo de...
Tipo a Lady Gaga de Monster, só que...
O enxame dela, a Mariah Carey chama de Lamb, tipo os
cordeirinhos. Mas só que aqui não tinha ninguém, nem seguimores existia isso ainda nessa época.
Entendi.
Gente, faz tempo, faz 10 anos.
Não tinha 10, no Brasil.
11. Não tinha no Brasil nessa época, não era importado ainda pro Brasil. Então, ela tava meio que em fim de carreira, namorava o Fabian e vivia das custas desse namoro entre celebridades, né? Então era assim que ela ficava famosa, ganhava os dinheiros dela e tudo mais. O Fabian, por outro lado, ele era um cantor meio brega, né? Porque a gente já falou, meio...
Sertanejo universitário.
Sertanejo universitário e ele...
Ele era tipo o príncipe do sertanejo universitário, uma coisa assim que eles
falavam. Tipo o Rony Fon cantando sertanejo
Jesus.
Universitário, o príncipe. Então, ele era um cara bem brega também, bem do nível brega da Chayenne, tá? Então, não era nada... Eles eram bem parecidos os dois, assim, no nível de se vestir e tudo mais, e como eles se portavam pra mídia. E ele cantava a música Cheias de Charme, do Guilherme Arantes. Então...
Não no começo, né? Era mais no fim.
Não, mas ele fica famoso com essa música.
É?
Acho que ele fica famoso com essa música.
Tá.
Porque essa música, tipo, não é dele, né? Então não tem como ele ficar famoso. A música já é famosa. Já era famosa no universo deles. A música não é dele na novela. Ele canta essa música. E ele que canta o Cheias de Charme e aí que dá o nome pra novela. Então, a Maria da Penha trabalha na casa da Chayenne. Chayenne é uma pessoa muito preconceituosa, além de todo o rolê dela, de ser cantora em decadência, brega, achar que todo mundo gosta dela, mas as pessoas estão um pouco se fudendo pra ela.
Ela é muito chata.
Ela é muito chata,
tipo,
ela tem uma pinta falsa, que é um strass, que ela cola na cara, como se fosse uma pinta de strass. Tipo, ela é brega pra caralho. E ela é muito preconceituosa. Ela trata a Maria da Penha muito mal.
É.
E tem um momento, que vai ser o momento onde as três se encontram, onde a Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, elas se encontram numa delegacia. Então, cada uma fez uma cagada em algum canto. Não cagada, elas não fizeram cagada, mas, tipo, elas se envolveram em algum problema que elas foram parar na delegacia. E o problema da Maria da Penha é que ela briga tanto com a Chayenne, que a Chayenne joga uma sopa fervendo na cara dela. E aí, começa uma briga, tal, não sei o que, eu não sei exatamente, mas ela chama, alguém chama a polícia e elas vão parar na delegacia e ela vai
não,
presa.
Não é, elas... É mais ou menos, tipo, Ela vai pra delegacia pra denunciar a Cheyenne, a patroa, por maus tratos.
Ah, tá.
A Isabelle Drummond vai pra delegacia porque ela entrou numa briga com a menina que tava beijando o namorado dela.
Ah, tá. A gente já chega lá. É.
E a Rosário, a Leandra Leal, vai pra delegacia porque ela invade o camarim do
Fabien,
porque ela era mega fã do Fabien.
Tá, então vamos só dar um recap, voltar quem são as outras duas, pra gente depois juntar as três e fazer tudo rolar da novela. Leandra Leal, maravilhosa, é a Maria do Rosário. Sempre quis ser cantora na vida. Ela toca violão, ela compõe música e tal, um monte de coisa. Ela sempre quis ser cantora, mas nunca conseguiu. Então ela foi, o jeito que ela arranjou pra viver a vida foi ser doméstica. Ela é cozinheira na casa de quem? Eu não lembro agora.
Ela é cozinheira...
Da Lídia Rica?
Não sei se ela é cozinheira num restaurante. Ela era cozinheira. Não lembro onde, mas tipo...
Beleza.
Ela é uma fabianática louca e é cozinheira. E só quer saber do Fabian, que é o Ricardo Tosi. Ela é filha do Daniel Dantas. Que
ela é filha
um
do Daniel Dantas, isso.
Ela é filha adotiva, na verdade.
Aham, porque ele é gay, garçom. Né?
Ele é gay? Não lembrava.
Ele é gay. Depois de um tempo, você se liga e ele faz, ele tá. Assume e tal, não sei o quê.
Tá.
Mas ele é gay. Então...
Tá.
E ela vai parar na delegacia porque ela invadiu o camarim do Fabian. Beleza. Encontrou a Maria da Penha lá. Agora, a Maria Aparecida, ela é uma bela de uma história da Cinderela, onde ela é filha do Cássio Gabus Mendes, né?
É, mas é que eles não sabem, a gente não sabe que é filha do Cássio Gabus Mendes, que é o Hernani Sarmento.
Uhum.
No começo da novela, ela foi criada lá na casa deles, mas sempre como empregada, mas tipo, meio como se fosse irmã de duas meninas, da Ariela e da Isadora.
Uhum.
Só que elas eram bem tipo as irmãs da Gata Borralheira, da Cinderela. Então, tipo,
exato, tem cena delas com vestido e ela tipo colocando sapato numa delas, e ela
coisa,
chuta, exatamente.
É, e ela é super maltratada, assim, tudo mais... Só que uma hora ela até chega a conhecer... Bom, isso a gente fala depois.
Então,
eu ia falar das coisas amorosas dela.
Não, ela é super ingênua e tudo mais. Ela não acha que ela vai ter muito futuro na vida e tudo
ela
mais.
Ela é aquela mocinha que, se ela fosse a única mocinha da novela, a gente fala que ela é aquela mocinha chata.
Ah, insuportável. Assim, das três, sinceramente, das três empreguetes, ela é a mais fraca, realmente. Ela é a mais nova, ela é a mais desinteressante, ela é a... Tudo bem, sofrida, mas, tipo, não convence muito, sabe? Não é uma atuação, assim, que convence muito que ela é sofrida na vida, assim. Você bem entendeu, ouvinte. Aí, ela namora o... Como é que ele chama o menino?
O Jonatas Faro.
Jonatas Faro, exatamente ele que eu tava tentando lembrar. Ela namora o Jonatas Faro. E o Jonatas Faro tá de olho no dinheiro do Cássio Gabus Mendes, acha que ela é filha, como ela se comporta em momentos que eles saem de casa, ela é filha dele, como se fosse filha dele, ele acha que ela é filha do Cássio Gabus Mendes, tenta dar o golpe na família, ficando com a Maria Aparecida.
Porque ele é filho de um ricaço que tá com crise financeira, então
ele quer manter o padrão.
Entendeu?
Manter o padrão.
E ele é neto da Araci Balabanian, que é a dona Maslova.
Exato. E aí ele fica com ela, só que daí as irmãs dela ficam putas, que ela tá namorando um cara que é o cara, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, tá, gente? Gato. Tipo,
é o cara do
Humberto,
príncipezinho da Disney.
Humberto Carrão, me liga. Jonatas Faro, não, obrigada.
Exatamente. Exatamente, mas aí depois eles, uma das meninas que fica afim, que quer namorá-lo, vai lá e arranja um jeito dele ver que, na verdade, ela é empregada doméstica na casa, e aí ele já se desinteressa.
Ele já se desinteressa e tal, e aí numa dessas, acho que numa dessas que ela vê que a própria irmã dela, que é considerada lá na vida dela, irmã dela tá ficando com o Jonatas Faro, porque daí o golpe mudou de pessoa, né? Tipo, agora não é mais o golpe na Maria Aparecida, é numa das irmãs. Ela fica muito brava, eles entram numa briga, eles vão parar na delegacia. E aí, é esse o momento onde as três se encontram. As três se encontram e elas falam a frase, elas se conhecem, falam, somos três fodidas na vida, a gente precisa fazer tudo pra melhorar, a gente vai se apoiar daqui pra frente, a gente vai criar uma irmandade bonita aqui pra gente se apoiar e a gente vai ser mais que... Exato, uma sororidade. Na época que isso não existia, tá, gente? 2012, não, a gente não falava sobre isso.
Não falava.
Não se falava sobre isso. Não se falava sobre empoderamento feminino e sororidade. Hoje, veja.
Hoje.
Enfim. Aí elas fazem esse pacto entre elas de que elas vão se apoiar para ser mais na vida e beleza, saem de lá, saem da delegacia prontas para investir na vida delas e ser mais do que elas são no momento. Aí um belo de um dia, Maria da Penha está dentro da casa da Chayenne trabalhando, porque ainda ela não saiu ainda da casa da Chayenne.
Chayenne viajou para fazer um show com Ivete Sangalo.
Então, e aí ela chama a Rosário e a Cida pra ir na casa dela. E pra elas, tipo, conversarem sobre como elas vão melhorar e tal, como é que elas vão se apoiar, fazer um plano pro futuro. E aí elas resolvem provar todas as roupas da Chayenne. Elas começam a tirar sarro das roupas da Chayenne, põe a roupa, faz desfile e tal, não sei o quê. Uma hora pra outra, a Rosário começa a compor uma música. E compõe a música que vira o sucesso delas, que é o Vida de Empreguete. E aí, a Rosário, depois com a música feita, isso tudo, tipo, é meio rápido e uma cena super bonitinha, assim, na novela.
É
uma novela inofensiva, tá, gente? Tipo, não é uma novela boba, como várias novelas da Sete são. Ela não é uma novela boba, porque ela não fala... nem entra no rolê. Ela, além de ser boba, é ruim.
Se aproveitando de que o Lucão não tá aqui.
Exatamente. E o negócio dela é que ela trata de gente de verdade. Ela não trata de gente rica do Leblon, que vai ter problemas mundanos e ela vai ser uma coisa boba pra passar na novela da Sete. Não, ela trata de gente de verdade no Rio de Janeiro, gente diversa, gente fodida na vida. Então, tem vários momentos que são bobos, mas são muito didáticos pra galera entender os problemas que elas passam na vida, entendeu?
Isso.
Então, parece bobo pra gente que entende os problemas dela, beleza, parece bobo. Mas pra muita gente não é, porque tem gente precisando ver que aquilo acontece. E aí, a Rosário faz essa letra dessa música, elas começam a cantar a música, a Rosário põe pra filmar. E elas se filmam com as roupas da Chayenne,
Na casa da Chayenne,
fazendo o clipe de Vida de Empreguete. Jonatas, peço que você coloque um pouquinho da música Vida de Empreguete aqui pra gente ouvir, porque é muito boa, é muito boa.
Mas aí o que acontece? Elas gravam isso daí e elas pedem ajuda pra um cara que é um produtor musical e ele...
Que é o Bruno Mazzeo,
não
é?
Não, isso antes do Bruno Mazzeo. Bruno Mazzeo só depois que elas fazem sucesso. Esse cara chama Clayton, não sei o quê. Aí elas vão lá, fazem o tal do clipe e aí, falando com o Elano, que é o Humberto Carrão, que é o irmão da Penha, ele fala assim, ó, ele é advogado, né? Ou ele tava estudando pra terminar a faculdade de Direito.
Ele tava novinho ainda.
É, acho que ele tava estudando. E aí ele fala assim, meu, não é bom vocês botarem isso na internet, porque vai dar problema. De algum jeito acaba entrando na internet, o clipe faz um baita de um sucesso. E aí a Chayenne fica a pé da vida descobrindo que foi gravado lá. E quer puni-las.
Não é nem só que foi gravado lá. Ela usa isso de argumento, mas ela fica muito brava que empregadas domésticas estão fazendo mais sucesso que ela, entendeu?
Além
esse que é o negócio.
Disso,
esse é o rolê principal. Como que gente que ela considera menos que ela tá fazendo mais sucesso do que ela?
Aí a tal da Socorro, que era, sei lá o que que ela era da Chayenne, mas ela tinha um acesso direto à Chayenne. Não sei se era só uma fã, se era só uma curica, mas a Socorro pega, consegue o DVD. E aí dá pra deixar não sei o que, ela descobre toda a coisa, fica a pé da vida. E aí ela acusa as três de domicílio e furto. E elas tentam se defender e acabam presas de novo.
É, pois é.
E com isso vem a grande reviravolta da novela. Por quê? Porque quando elas estão presas, o tal do Clayton cria uma campanha que é Empreguetes Livres. E aí a galera resolve, fala, meu, a galera fala, meu, vamos, todo mundo, assim, foi super apoio popular. E aí o Elano, que eu não sei se ele já terminou a faculdade, enfim.
O Elano é meio que advogado mirim aí do rolê.
Ele consegue fazer com que elas sejam soltas, né? Só que elas têm que aceitar um acordo, que é fingir que convivem em harmonia com os patrões e patroas. Aí nisso que vem o Tom Bastos, que é o nome da personagem do Bruno Mazzeo.
Ah, tá.
Que se interessa, ele quer registrar o nome e tudo mais, tá, total.
Tem uma coisa legal que acontece nesse meio tempo, que é a Rosário, ela tava solteira, sempre quis ficar com o Fabián a vida inteira, a vida dela, isso, ela tem um altar na casa dela pro Fabián, assim, sabe?
Total,
tipo,
altar.
Fabián é o Chai Suede, que pra mim é o Fabián pra... é o Fabián pra Rosário. É, aí, ela encontra um cara que é o Inácio.
Inácio.
Ela encontra um cara
rua,
que é uma...
Onde é que eles se encontram?
Eu não lembro. Só sei que ela fica de queixo no chão porque ele é um sósia do Fabián. E ela fica falando, não, é o Fabián, pelo amor de Deus. E tipo, o cara claramente não é o Fabián, é o Ricardo Tosi, mas ele tá caracterizado completamente diferente.
É, acho que o Fabián tem uma lente de contato azul, uma coisa assim,
tem uma lente,
né,
de contato azul, exato. Ele é todo falso.
Tem umas mechas no cabelo...
O Fabián é todo falso, ele é mexe no cabelo, lente azul, maquiagem pesadíssima. O Fabián
é
muito...
Ele é pernóstico, né? Todo tipo, ai, se achando,
é, ele se acha do mesmo jeito que a Cheyenne, sabe? Que tá todo Isso. mundo caindo de amores por ele e, tipo, tá todo mundo um pouco se fudendo pra ele.
Já o Inácio é todo fofo, carinhoso, cuidadoso, né?
Só que o Inácio também, ele não é rico, né? Então daí fica aquela história de, tipo... A Rosário fica com ele, mas assim, tipo, ele tá trabalhando o tempo todo, ele não pode ficar com ela o tempo todo, ele não pode sair pra ver o Fabián, tipo...
E fica claro que ela gosta da personalidade dele, mas que o principal motivo dela estar com ele é porque ele
Exato.
É a cara do ídolo dela.
É. Então, tipo, não que ela quisesse o dinheiro do Fabián, não é isso, eu acho que eu me expressei mal, mas tipo, ele tá fazendo o corre dele também, sabe? Ele
isso,
tá trabalhando, ele tem todo o tempo dele, então ele não tá disponível pra ela o tempo todo, então tem hora que ela chama pra fazer as coisas e ele fala que não pode, aí começa a dar uma esfriadinha nas coisas e tal, não sei o quê. Aí ela vai se ligando também que ela tá com ele porque ele parece o Fabián. E ela quer estar com o Fabián. O negócio que acontece é que, enquanto elas vão ficando famosas, elas vão ter acesso ao Fabián. E elas vão fazer música junto com o Fabián, vão fazer clipe junto com o Fabián. E aí a Rosário, que pra mim é a principal das três empreguetes, fica balançada, porque ela começa a ficar com o Fabián. O Fabián...
Sim, porque também estão convivendo bastante, e o Inácio tá lá longe, e elas têm turnê, e elas, né, fazem até sucesso internacional a uma certa altura.
Então, e aí ela fica nessa de, tipo, é bonito pra mídia ela se relacionar com o Fabián, do mesmo jeito que era bonito pra mídia ele se relacionar com a Cheyenne. Agora que elas estão fazendo sucesso, ele corre atrás delas pra fazer sucesso também. Bem predador ele. E ele acaba ficando com a Rosário, e a Rosário, tipo, realiza o sonho da vida dela, de ficar com o Fabián.
Mas aí, calma lá. Nesse meio tempo, elas lançam mais umas músicas, tipo, Vida de Empreguete, Marias Brasileiras, Forró das Curicas... Ah, não. Vida de Empreguete era a primeira, né?
É.
Mas Marias Brasileiras, Forró das Curicas, Nosso Brilho. E a Socorro fica espionando, então ela ganha a confiança delas, mas fica lá e fica dando tudo, todas as dicas, dando a letra pra Cheyenne.
Aham, ela vaza tudo.
A Cheyenne lança uma música chamada Vida de Patroete.
É, nossa, gente, isso é a coisa mais racismo reverso que existe
racismo
nessa
reverso.
Novela. Tipo, não existe racismo reverso, tá, gente?
Exatamente.
Tipo, não existe,
justamente,
tá, gente?
Justamente é isso.
Então, Vida de Patroete é, tipo, é a maior loucura que essa novela poderia fazer, porque, claro, vem da
insanidade.
Pessoa mais louca, da insanidade da Cheyenne. Pessoa mais preconceituosa dessa novela inteira. Ela vai dizer como é difícil ter empregadas ruins. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Aí, ele já tava, o Fabián, envolvido com a Rosário e com a carreira musical dele toda se desenvolvendo. Ele tava super em alta. A Cheyenne percebe que ele tá começando a se desvencilhar dela e finge que tá grávida.
É.
Uma gravidez psiquiátrica. Ela
psiquiátrica.
Fala depois.
Mas ela pega uma barriga, não pega? Tipo, ela pega uma barriga
Acho
falsa.
Que chega a pegar barriga, tudo,
É, ela tem uma barriga falsa e tudo mais. Ela tem um cara que era ex-marido dela, que ajuda ela também a fazer todas as merdas que ela faz, esse cara ajuda ela a fazer. Porque ela faz a vida das meninas um inferno completo, completo.
É. Gente, peraí, calma. E ela ainda vai numa vidente... Que era interpretada pela Lady Francisco. Eu não sei se foi a última novela que a Lady Francisco fez. Mas, minha gente, vocês depois procurem quem é a Lady Francisco, vocês vão ver que vocês reconhecem a cara, só não lembram o nome. Beleza. Aí, como não pode tudo ser flores, então acaba tendo, começa uma certa crise. Por quê? Porque a Penha tem a vida dela toda do corre e tudo, e isso era uma prioridade mesmo, essa coisa musical, pra Rosário.
É, né? E a Rosário vai ficando puta, porque não é prioridade pras outros, pras outras, entendeu? E pra ela é a realização do sonho dela, ela tá sendo cantora, ela tá fazendo sucesso, ela tá com o Fabián, ela tá, tipo, crista da onda.
Exato, na crista da onda. E a Penha, meu, tem filho, tem não sei o que, então, né, tem outras coisas pra fazer.
Tem até um pedaço que a Penha acho que não vai num dos... o filho dela, o Patrick, ele tá concorrendo em um concurso do Passinho.
Isso, do Passinho, verdade. Nossa, e aí, Passinho era uma febre essa época.
Era uma febre, é maravilhoso. Era uma febre. E aí ele é super bom no Passinho, ele tá avançando no concurso e a Penha não consegue ver ele, porque ela tá cheia de coisa pra fazer, ela não largou o emprego dela ainda. Tem um momento que até passa no Instagram, sei lá, no Instagram do novela aparece bastante esse momento, esse Reels pra mim, que é o momento que a Cida larga o emprego.
Ah.
Que ela tá numa festa na casa do Cássio Gabus Mendes. Ela tá numa festa vestida de uniforme de empregada de festa, sim, assim.
Uhum.
E ela tá lá, tipo, uma das irmãs faz alguma merda pra ela, fala alguma bosta. E ela sai meio puta, assim, de lado. Tipo, ai, leva esse copo que tá sujo, você não lavou. Alguma coisa assim, alguma merda desse jeito. Não sei, pode ser que eu esteja viajando, mas é um desacato desse, tipo, um desrespeito violento. Ela sai... E aí as meninas, a Penha e a Rosário, chegam de limusine pra buscar ela. Na garagem da casa onde tá sendo a festa.
Boa.
E ela chega, simplesmente tira a roupa, o uniforme de empregada dela. Ela está com um vestido brilhoso por baixo, cheio de lantejola, tudo. Larga. Boa. Põe um sapato alto, aí as meninas olhando com uma cara assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei o quê. Aí sai a Rosário e a Penha de dentro da limusine, no teto aberto, assim.
Sim, sim.
E eu olho pra ela assim, vem, vem. Aí começa a tocar a Vida de Preguete, tipo, ela boa. Sai, tipo, eu me demito, sabe?
Boa. Ai, adoro. Bom,
é muito bom.
Bom, galera, bom, aí tem, puta, aí a Chayenne entra num reality show.
Ai, meu Deus, tinha isso.
Então, elas são convidadas, mas aí o Fabián, nesse reality show, fala assim, ah, então vamos fazer uma ultrassonografia na frente das câmeras. Porque ele sabe que ela não tá grávida, porque eles não transam.
Mas ele já quer ferrar com ela, exato. Mas ele já quer ferrar com ela pra poder ele ser o bonzinho do rolê.
Daí é que ela solta a pérola que era uma gravidez psiquiátrica. E ela fala que perdeu o bebê durante o programa, não sei o que, né? E aí é tanto vexame, que ela é convidada pra abrir um show das empreguetes.
Nossa, isso eu lembro, exatamente, exatamente. Lembra. Exatamente.
Beleza, daí começa, meu, já tava meio uma crise, a Penha começa meio, fly, não quero mais. Daí ela já fica meio tipo, ah, eu quero outras coisas pra ajudar as pessoas.
A Cida não fica mais com o Humberto Carrão, não? Eu tô viajando.
A Cida... Não, a Penha que... Não. Né? Sim, ela fica, mas fica no fim.
Ah, tá. É que me passou isso pela mente agora. Eu falei assim, meu Deus, é real.
Não, ela fica no fim, ela fica com o Elano, né? Que é o Humberto Carrão. Sim. Putz, daí tem. Ah, é? Ai. Aí tem uma hora que a Chayenne. O relacionamento da Rosário com o Fabián tá indo, né? De vento em popa. Aí uma hora a Chayenne fica, tipo, pé da vida e joga caldo verde quente na cara dele e ele fica deformado.
Exatamente, ele tem que ficar usando uma máscara.
Daí o que acontece? Vem o Fabián pra substituí-lo.
Vem o Inácio.
O Inácio, desculpa, pra substituí-lo.
É, vem o Inácio pra substituir. E com a cara de bunda, não sabe se mexer, sabe? Tipo, e com aquela cara de tipo, o que, que eu tô fazendo aqui?
Exato.
Simplesmente pra ajudar esse cara. Aí ele encontra a Rosário de novo. Aí isso. Eles começam a se conversar de novo. E a Rosário já tá vendo que o Fabián é um merda.
Aí, bom, o grupo das empreguetes, com toda a crise, acaba se desfazendo.
Uhum.
A Rosário fica na carreira solo ali, tentando, não sei o quê. Mas ela tem que sempre partilhar o palco com o Fabián.
É,
que
porque
o
ela
Fabián
sozinha,
já nessa hora é o Inácio, né? O Fabián é o Inácio.
É.
E ele fica fazendo playback, ou o Fabián fica lá no fundo do palco dublando, né? Tipo, cantando enquanto ele dubla o Fabián. Só que a Socorro ajudou a toda essa crise. a Cheyenne não cumpre o combinado, e aí que ela dá o chá de ferra com ela.
Chá de... Gente.
E a Cheyenne fica com voz de pato.
Fica.
Não consegue fazer o show. E aí a Socorro vai lá e assume o show.
A Socorro.
E a Socorro se dá super bem, tudo mais, fez sucesso. É, que mais? Aí depois se descobre, a uma certa altura, que a Cheyenne só tinha conseguido fazer sucesso porque ela tinha dado um chá de ferraguela pra uma outra cantora, que ela era backing vocal, não sei o quê. E há muito tempo, e o ex-marido dela sabia... Daí a Cheyenne descobre que o Inácio tava substituindo o Fabien e fala pra todo mundo num show da Rosário isso.
Ah, é. Tem até um momento que o Inácio vai colocar a lente de contato, é horrível. Ai, meu Deus, tem que encostar no olho. Isso, aquela história.
Você lembra de você. É, o problema porque... de botar o dedo no olho. E aí... É, daí, só que na hora que ela fala isso, fica todo mundo tipo, ah, então, mas eu sei que foi responsável, então, por ele estar deformado. E aí vão pra cima da Cheyenne, né? E aí... A Socorro, essa hora, já tomou o lugar dela na fama. Já tá sendo chamada de Lady Praga.
Lady Praga. Gente, assim, essa novela foi muito bem pensada, cara. De quem que é essa novela? Eu não sei de quem é.
Não tenho ideia.
Não sei de quem é.
Coisas de autor.
Descobri
é
aqui de quem é o autor dessa novela, quem é a autora dessa novela.
Não sei se sabe essas coisas de autor, não sei porcaria nenhuma. E aí, bom, daí ela fica se sentindo super mal e tal, e as empreguetes descobrem que foi que a carreira delas e o grupo foi sabotado pela Cheyenne, então elas, né, voltam à amizade e tudo. E a Cheyenne vai tentar fazer um show lá na terra natal dela, no Piauí, numa cidade fictícia qualquer... Mas ninguém quer saber dela, só querem saber do Socorro. E aí o fim da Cheyenne é o melhor fim que tem.
Sim, qual é?
Bom, é com o semifim, vai. Porque fim mesmo, ela tá na última cena, que é uma cena bacana. Mas o semifim dela é que ela tá tão humilhada, tão pra baixo, que ela acaba virando, trabalhando como mulher gorila num parque de diversões.
Tô aqui, ó. O passarinho me contou que os criadores dessa novela são Felipe Miguez e Isabel de Oliveira, e a direção é Denise Saraceni.
Olha.
Então, tipo, não é assim da galera que a gente conhece muito.
Denise Saraceni é super famosa.
Sim, mas não é tipo uma coisa, você fala, ah, é uma novela da Glória Perez.
Não, tá. É.
Entendeu? Tipo, não segue um padrão, não segue um padrão de novelas de outras pessoas que a gente já conhece. Então, tipo, a gente, por isso também a gente nem lembrava. Mas aí,
apesar de ter até uma participação especial do... O que é Pescador Bombado? Como é que chama?
Pescador Parrudo, puta
Parrudo.
Que pariu.
Tem uma participação dele até.
Não, mentira. Tem?
Tem.
Que
uma hora ele se envolve
merda.
Com Dark uma Esteban. Delas. Dark Esteban. Ele se envolve com uma delas. Eu não lembro mais com quem... Acho que era com a Penha, talvez. Uma hora que a Penha fica meio afastada do
Sandro.
Do marido lá, do Marcos Palmeira, do Sandro. Ah, é. É a Penha, isso. Porque ele é um surfista chamado Gilson.
Meu Deus do céu. Pescador parrudo.
E até rola aí um...
Marcos Pasquim.
Olha... Se ele Sim. não estivesse atuando, eu fazia. Aí...
Meu Deus do céu, olha o que virou este podcast.
Opa, perdão. Bom, daí, fim.
Ele já trabalhou como carteiro? Ele já trabalhou como carteiro?
Não sei, pergunta pra ele.
Sei lá, pergunta pra ele.
Aí, o fim da novela. Tem várias tramas paralelas, acho que, tipo, várias coisas da família da Cida, tipo, né?
Ah, ela descobre... No fim das contas, ela descobre porque que ela foi tratada que nem filha pela família toda, mas porque ela é filha do Cássio Gabos Mendes de verdade. Então, ela é meia-irmã das meninas e a mãe dela foi empregada.
Ela era maltratada, né?
Ela era meia-irmã.
Ela nunca foi abandonada.
Ela é meia-irmã das meninas, por quem ela sempre foi muito maltratada. E a mãe dela era empregada na casa, não era?
Isso, Mas a mulher do pai era muito escrota com ela também.
É muito.
Aquela atriz
escrota.
Que é ótima, que eu nunca lembro o nome dela, é muito boa aquela atriz.
Quem é?
É uma loira que fez aquelas coisas tipo Zorra Total, sei lá o quê, mas ela é muito boa. Bom, daí o final tem várias... Putz, tem um monte de cena de histórias paralelas e tudo mais, que não vem ao caso. Mas o final é assim, tem uma premiação, um prêmio chamado Do Re Mi, e que as empregadas são premiadas. E aí tem vários artistas pedindo a volta do grupo. Maria Gadu, Preta Gil, Tony Garrido, Diogo Nogueira, Tiaguinho, Buchecha, Latino, Luan
Santana. Meu, que maravilha,
Santana,
cara.
Fiuk e Daniel.
Lord Farquaad. Completo Lord Farquaad. Tamanho também.
E aí, no programa da Fátima Bernardes...
que não é mais da Fátima Bernardes, o Guilherme provavelmente não sabe disso, é da Patrícia
Poeta.
Não, eu sei,
é da Patrícia Poeta, não é?
Você sabe de todo o rolê, então.
Ouvintes,
eu queria fazer uma proposta, queria saber, queria investigar se vocês têm essa vontade de ouvir a gente falando de fofocas da TV, porque eu tenho muita vontade de ter um podcast falar sobre fofocas da TV, tipo, bem ok, ok.
Eu vou ter que
bem ouvindo,
ok, só.
Ok, Kátia. Bem ok, Nelson Rubens. Assim, eu tenho muita vontade de fazer um projeto
Lobo,
desse,
Nelson
um
Rubens.
Leo Lobo total. Eu queria saber se vocês têm vontade de ouvir uma coisa dessa. Eu já tô fazendo minha sondagem aqui pra ver se é possível esse projeto.
Tá.
Adoro.
Eu vou só porque nós somos amigos.
Vamos, com certeza.
Aí beleza, tá. Aí no programa Fátima Bernardes elas anunciam que vão voltar a ser um trio e a Chayenne pede perdão pra elas. E que mais? Tadadá. Então, aí no fim da novela ainda tem uma outra confissão interessante, que é a irmã do Fabián revela que ele não é gêmeo do Inácio.
Uhum.
Na verdade, o Fabián tem 44 anos de idade, ele mentiu que tinha 27.
Meu Deus do céu, ele achava que tinha 27 anos.
Achava.
É que ele claramente, aquele ator com claramente mais de 40.
Não, eu achava... Não, ele tinha uns 30 e poucos. 30 e poucos.
A gente tinha menos de 30 nessa
então,
época.
Então, ele devia ter 32, se tanto. Daí, a gente descobre como é que o Inácio ficou com a cara do Fabián. Ele tinha uma namorada, que era Fabianática, louca.
Gente.
E ela causou um acidente nele, que ficou com o rosto desfigurado. E ela mandou fazer uma cirurgia plástica.
Gente.
E que usassem como modelo o rosto do Fabián.
Por isso que o Fabián tem um doppelganger.
Exatamente.
Inácio.
E aí é isso, aí a Chayenne e o Fabián voltam a ter o namoro fictício deles. O Inácio declarou amor pela Rosário. A Socorro desistiu de ser Lady Praga e fez as pazes com a Chayenne. Aí as empregadas têm um final feliz. A Rosário acaba ficando com o Inácio mesmo. A Cida casa com o Elano, que é o irmão da Penha. E a Penha volta pro
Sandro.
Marcos Palmeira, que ficou responsável, maduro, ao longo da novela e tudo mais.
É, teve que cuidar da casa,
novela,
né?
A última cena, você se lembra?
Não.
Eles estão os cinco, 1, 2, 3, 4, 5. Os cinco cantando no palco juntos. As empreguetes, o Fabián e a Chayenne.
Olha só.
Cantando Vida de Empreguete.
O Fabián cantando Vida de Empreguete.
E a Chayenne.
Que ótimo. Que ótimo.
É esse o fim da novela, olha aí.
Gente, essa novela foi ótima, cara. Essa novela foi ótima e foi um ano de glória das novelas, realmente. Anos de merda, anos de glória. Nem anos de luta, porque tem novela que nem luta pra ser boa.
Exatamente.
Tem novela que nem luta pra ser boa. E temos tô certo, tô errado, não?
Temos tô certo, tô errado.
Então vamos lá. Com uma pessoa só.
Uma pessoa só.
Vamos ver como o Guilherme vai me ferrar. Vamos ver como
o
Guilherme vai me ferrar hoje.
Tô certo ou tô errado?
Pois então, ouvinte que não conhece Tô Certo ou Errado, esse é um quadro no qual eu apresento aos meus colegas de podcast algumas afirmações, e uma delas é completamente inventada na minha cabeça ou parcialmente enganosa.
Propositalmente
então,
enganosa.
Sim. Então vamos lá. Afirmação de número 1. Fantástico criou a campanha A Empregada Mais Cheia de Charme do Brasil, em que as empregadas domésticas enviavam um vídeo de até um minuto mostrando suas aptidões artísticas. Afirmação de número 2. As referências visuais para os looks da Chayenne foram, entre outras, a Beyoncé, a Madonna, a Fergie e a boneca Barbie.
Não tem Joelma.
Afirmação de número 3. Oi?
Não tem Joelma nessa fala.
Joelma. É a afirmação de número 3. A novela contou com as participações especiais de Gabi Amarantos, Michel Teló, Joelma, Marcelo D2, Ivete Sangalo, Preta Gil, Zezé de Camargo e Luciano, Alcione, Luan Santana e Xuxa. E a afirmação de número 4. Apesar do nome da canção, Cheia de Charme, de Guilherme Arantes, não entrou para a trilha sonora da novela.
Eita, Lelê! Olha, eu estou...
nenhuma, o que você acha?
Eu estou tentada a dizer que Fantástico provavelmente fez essa porcaria.
Da empregada mais cheia de charme do Brasil.
Com certeza deve ter feito isso. Com certeza. Com certeza. Com certeza, que nem diria a nossa amiga Marta. Com certeza. E com certeza deve ter feito isso, só não lembro. Mas é bem a cara do Fantástico fazer uma coisa dessa. É, o que eu acho que tá errado é a Xuxa.
Tá. Então você acha que as referências visuais eram aquelas?
Sim.
Você acha que a música Cheia de Charme do Guilherme Arantes não entrou pra trilha sonora?
Eu não sei, mas o que tá me pegando mais nessas quatro que você me disse é a Xuxa, porque a Xuxa não era da Globo nessa época.
Tá, tá.
Entendeu? Ela ficou um tempão, morreu, foi na Record, ela foi pra Record.
Tá.
Entendeu?
Então,
vamos lá.
Então essa é a sua resposta.
É, a que tá errada é aquela e, tipo, propositalmente enganosa porque tem Xuxa no meio. O resto pode até ser verdade, porém Xuxa não sei.
Tá bom. Então vamos começar pela afirmação de número 1. Fantástico criou a campanha A Empregada Mais Cheia de Charme do Brasil, em que as empregadas domésticas enviavam um vídeo de até um minuto mostrando suas aptidões artísticas. Você acha que essa está correta? E essa está correta?
Aê, olha lá, merda.
Afirmação de número 2. As referências visuais para os looks da Cheyenne foram, entre outras, Beyoncé, Madonna, Fergie e boneca Barbie. Você acha que essa aqui é verdadeira? E esta é verdadeira?
Aê,
vamos para a afirmação de número 3. A novela contou com as participações especiais de Gabi Amarantos, Michel Teló, Joelma, Marcelo D2, Ivete Sangalo, Preta Gil, Zezé de Camargo, Luciano, Alcione, Luan Santana e Xuxa. Você acha que essa está incorreta? Que é falsa? E essa está correta.
Ai, fuck. A Xuxa era da Globo nessa época? Ou ela, sei lá.
Ou se não era, participou, fez uma participaçãozinha.
Entendi.
Isso quer dizer que a afirmação de número 4, que a música Cheia de Charme do Guilherme Arantes não entrou para a trilha sonora, está incorreta. Ela entrou por a pedido da audiência.
Olha!
A audiência pressionou e...
Pressionou.
Cheia de Charme.
Cheia de Charme. Um desejo enorme. De se aventurar.
É isso.
É isso. Com essa cantoria final, ouvinte, a gente termina esse episódio que fazia tempo que eu não gravava com vocês. É, estou feliz demais de estar de volta, apesar dessa voz de pato, tá?
Ai, não sei
se vocês conseguem ouvir
nem
minha voz de
pato.
Nem
parece que você tomou o chá de ferraguela.
Olha só. É, realmente, tomei um chá de ferraguela de Cheyenne e passei a semana inteira falando que nem pato. E agora o pato está aqui, porém, não na minha voz. É... E é isso, gente. Se vocês gostaram, conta lá pra gente, manda sugestão. As nossas redes sociais são @novelacast em todas as redes sociais que você conseguir achar a gente. E é isso. É, fala com a gente se vocês quiserem esse nosso novo projeto. Tô querendo sondar realmente, se vocês tiverem afim da gente falar de fofocas do mundo dos famosos e subfamosos e subcelebridades.
Caraca, isso.
E tenho vontade de fazer isso.
Ô, Jonatas, solta o som aí, DJ.
Solta o som, DJ! Bota um cheio de charme.
Tchau, gente.
Tchau. De se aventurar.
Ai, que delícia. Como é que é? Ai, que delícia. Ai, ai, ai. Como é que é aquele funk? Ai, que delícia. Tem um funk lá assim, não tem? Ai, que delícia. Não, eu tô confundindo com... Ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô bandida.
Ah.
É, tô confundindo. Vai.
Ganhamos aqui um pós-crédito, um cena pós-créditos aqui.
Este programa foi editado por... Edições e produções de podcast.